Boa noite. José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, acredita que a redução da jornada semanal de trabalho pode beneficiar especialmente as mulheres, por causa da sobrecarga de tarefas profissionais e domésticas. Ele acrescenta que a medida representa uma conquista na valorização dos direitos trabalhistas.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, observa que avanços tecnológicos que aumentam a produtividade permitem jornadas de trabalho menores sem prejuízo econômico. Ela cita experiências internacionais e afirma que a redução da carga horária amplia o bem-estar, o equilíbrio social e a eficiência no trabalho.
Ao destacar que o fim da escala 6x1 busca corrigir desigualdades históricas nas relações de trabalho, Gervásio Maia, do PCdoB da Paraíba, defende ainda mais políticas do governo federal voltadas à valorização do trabalhador. O deputado registra também a mobilização popular em torno do tema.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, cita estudos que relacionam o aumento da produtividade com a redução da carga horária de trabalho. O parlamentar alerta para o crescimento das doenças psicológicas por causa das escalas exaustivas.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acusa a oposição de tentar barrar o fim da jornada 6x1 ao propor emendas consideradas radicais de última hora. O congressista lembra que o Partido Liberal tentou fixar um prazo de 10 anos para a transição da proposta.
Alfredinho, do PT de São Paulo, critica a bancada do PL por tentar confundir a população ao propor a jornada 4x3. De acordo com o deputado, o partido sempre se posicionou contra os direitos dos trabalhadores e a redução da escala de trabalho.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, reforça que o Partido Liberal apresentou emendas à redução da jornada de trabalho que previam 10 anos de transição e o aumento da carga horária. Segundo o deputado, historicamente o PL favorece empresários com recursos públicos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, celebra os índices atuais de empregos e critica o que chamou de cinismo da oposição em relação à jornada de trabalho. Ela lembra que o PL assinou emendas que previam prazo de 10 anos para implementar a nova carga horária e para atrasar o processo de mudanças.
Para Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a oposição tentou manipular a opinião pública, mas a pressão popular forçou uma mudança no discurso conservador diante da necessária redução da jornada de trabalho. Ele reitera que o progresso social depende de leis que protejam o trabalhador contra a exploração.
Por outro lado, Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica o fim da escala 6x1 e afirma que mudanças constitucionais por si só não garantem alterações práticas nas condições de trabalho. De acordo com o parlamentar, a medida pode gerar efeitos diferentes dos esperados no mercado de trabalho.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Agricultura.
A Câmara aprovou mudanças no seguro rural com uso de recursos do orçamento para cobrir prejuízos do produtor. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a legislação sobre seguro rural, que protege os produtores contra perdas provocadas por fenômenos climáticos, pragas e quedas do preço. Entre outras medidas, a proposta torna obrigatória a previsão de recursos do orçamento e a participação do governo federal no fundo que vai cobrir os pagamentos. Além disso, torna esse orçamento imune a corte de verbas. A proposta também define que o seguro rural é isento do pagamento de tributos federais, diretos ou indiretos. A obrigação foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
A gente já tem um orçamento que é 92% de despesas obrigatórias e cria-se aqui mais uma despesa obrigatória, e aí a gente vai carimbar ainda mais despesas, por mais que haja feito acordo com o governo para que haja o limite, ainda assim nós estamos positivando, nós estamos colocando na lei que nós teremos uma despesa de caráter continuado obrigatório.
O projeto estabelece que o contrato de seguro rural passa a ser uma das garantias das operações de crédito, ou seja, condiciona benefícios do crédito rural, como juros menores e prazos maiores, à contratação de seguro rural pelo produtor. A proposta dá prazo máximo de 30 dias para que o produtor receba o prêmio pelos prejuízos sofridos. Para isso, os produtores terão que fornecer dados precisos sobre o tamanho da área e a data da colheita, para que a seguradora calcule o valor do prêmio. O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado, recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária. De acordo com o relator, as mudanças são necessárias para aumentar o uso do seguro rural no país, que hoje cobre menos de 3% da área total da lavoura. Segundo ele, o projeto dá mais previsibilidade e segurança jurídica para o produtor rural. No plenário, o relator foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
Nós temos hoje uma baixa cobertura de seguro rural. Daquilo que é a área plantada no nosso Brasil, nesse instante a cobertura de seguro é apenas de 7,8%. Portanto, a tentativa aqui é fazer com que isso se amplie, dando mais segurança, dando mais estabilidade a todos que produzem e que possam cumprir a sua missão, assim com maior segurança jurídica.
O texto altera ainda a gestão do fundo, criado em 2010, que serve como garantia para os riscos do seguro rural. O fundo passa a contar com a participação, com direito a voto, das seguradoras, empresas da cadeia produtiva do agronegócio e cooperativas de produção agropecuária, na proporção do número de cotas adquiridas. O texto aprovado também retira da lei que trata do fundo o limite atual de R$4 bilhões relativo à participação do governo federal como cotista. O projeto que altera a legislação sobre seguro rural voltou para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Os parlamentares aprovaram novas punições internacionais para o vazamento de óleo no mar. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou a nova redação da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo. O Tratado da Organização Marítima Internacional existe desde 1969 em resposta ao vazamento de 120 mil toneladas de petróleo no litoral de França e Inglaterra 2 anos antes. Também criou o Fundo Internacional de Compensação por Danos Decorrentes da Poluição por Petróleo. O texto foi atualizado em 1992 e no ano 2000, com algumas alterações que vêm sendo gradativamente aprovadas pelos países membros da Organização das Nações Unidas, como explica o relator deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Tem uma nova convenção internacional que já tem mais de 140 países signatários, e esse projeto de lei é para que o Brasil faça parte dessa nova convenção, que traz maiores responsabilidades para pessoas jurídicas e pessoas físicas que porventura sejam responsável de forma acidental ou de forma proposital pelo derramamento de óleo e de petróleo nos mares, aumentando inclusive a faixa de proteção do mar daquilo que está sob responsabilidade do Brasil.
Para mostrar a importância da medida, Nilton Tato citou o vazamento de mais de 5 mil toneladas de petróleo cru no litoral do Nordeste e do Sudeste do Brasil em 2019. Trata-se do maior desastre e crime ambiental já registrado no litoral do Brasil, ainda não inteiramente desvendado e com sérios impactos socioambientais e econômicos.
Quando tem esse tipo de derramamento, você tem impacto, seja para a biodiversidade, para a fauna dos mares, mas também tem consequências do ponto de vista social e econômica. Lembram quanto que prejudicou o turismo em boa parte do Nordeste, aquelas manchas? Então é um pouco isso, é de como é que a gente cria, então atualiza a legislação brasileira de acordo com normas internacionais para a gente evitar que tenha essas consequências.
Entre as novidades da Convenção Internacional está o aumento dos limites de indenização a ser paga pelos proprietários de navios petroleiros nos casos de acidente com poluição por derramamento de óleo. Outra mudança amplia a área considerada para a responsabilização civil dos poluidores. Antes, o limite era o de mar territorial, até 22 quilômetros da costa dos países. Agora, esse limite vai até a zona econômica exclusiva, situada até 370 quilômetros da costa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Transportes.
Os deputados aprovaram um projeto que estabelece regras de segurança para motoristas profissionais. O texto foi aprovado pelas comissões da Câmara e agora será analisado pelo Senado. A repórter é Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que estabelece quais devem ser os padrões de segurança e saúde de motoristas profissionais. Pelo texto, esses trabalhadores deverão seguir exclusivamente as especificações dos fabricantes dos veículos, em conformidade com a homologação da autoridade competente. De acordo com Reginaldo Lopes, a falta de clareza nas regras sobre padrões de segurança causam dificuldades para os motoristas profissionais que, diante de diferentes interpretações, não conseguem saber qual conduta devem seguir. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, concorda com o autor. Para Manente, a atual falta de clareza nas regras gera insegurança jurídica.
As faltas de clareza nas regras de padrões de segurança causam dificuldade para os motoristas profissionais que, diante de diversas interpretações que surgem no tema, não conseguem saber qual a conduta e regra que devem cumprir, o que muitas das vezes acabam por prejudicar os profissionais, como também as melhores práticas para a segurança quanto para a atividade. Para garantir tanto a segurança para a atividade, como também para a saúde dos motoristas, esse projeto de lei busca deixar claras regras para a atividade.
O relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, também argumenta que a proposta contribui para a simplificação do ordenamento jurídico ao reduzir interpretações contraditórias e facilitar a atuação das autoridades. Ricardo Aires sustenta ainda que as especificações dos fabricantes são parâmetros fundamentados em padrões rigorosos de engenharia e segurança desenvolvidos e testados para garantir o desempenho adequado dos veículos e a proteção dos ocupantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
O plenário da Câmara aprovou regras para a internação de adolescentes, usuários ou dependentes de drogas. Vamos saber os detalhes com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a internação de adolescentes usuários de drogas em comunidades terapêuticas, instituições que acolhem dependentes químicos e muitas vezes são ligadas a igrejas. O projeto original, apresentado pelo deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, garantia aos pais ou responsáveis o direito de internar à força adolescentes com menos de 18 anos nesse tipo de estabelecimento. Segundo o autor da proposta, a internação é uma maneira de tirar os adolescentes do crime. Ele deu como exemplo a comunidade terapêutica que fundou no município de Candeias, na Bahia. Depois de muita discussão e críticas do PT e do PSOL no plenário, o texto final apresentado pelo relator, deputado Dr. Fernando Máximo, do PL de Rondônia, autoriza a internação voluntária, a pedido dos pais ou, na falta deles, a pedido de autoridade administrativa, desde que haja laudo médico que aponte a necessidade de internação para preservar a integridade física do adolescente. Nesses casos, a internação e a alta do adolescente devem ser comunicadas imediatamente ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Hoje, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, proíbe a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Resolução do CONANDA determina que esse atendimento deve ser feito pela Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, o SUS, preferencialmente nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPS-I, ou nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD. Deputados do PSOL e do PT criticaram a possibilidade de internação em comunidades terapêuticas. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, não há comprovação de que esse tratamento seja eficaz.
Nós já fizemos várias inspeções em várias comunidades terapêuticas. Algumas não tinham atenção da saúde ali dentro. Apenas havia um processo de catequização, substituindo a necessidade de termos um atendimento multidisciplinar. Nós temos inúmeros relatórios que indicam que as comunidades terapêuticas, em grande medida, provocam uma série de violações de direitos.
O relator, deputado Dr. Fernando Máximo, explicou o acordo que permitiu a aprovação da proposta.
Nós fizemos algumas alterações para que haja um consenso com o governo, com a esquerda, e eles pediram para a gente tirar, por exemplo, internação compulsória. Essa internação agora vai ser voluntária. o jovem adolescente querendo, ou quando os pais quiserem que ele seja internado, ou por determinação judicial, ou por algum laudo médico mostrando que aquela criança precisa ficar internada.
O projeto aprovado obriga que o adolescente acolhido nessas instituições frequente aulas de educação básica. A exceção é para casos de adolescentes ameaçados por facções criminosas. Também obriga que essas instituições possuam equipe técnica multiprofissional nas áreas de saúde e assistência social, além de estrutura com aspecto residencial, áreas de lazer, esportes, espaços culturais e salas de aula. O projeto que permite a internação de adolescentes usuários ou dependentes de drogas em comunidades terapêuticas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro da rede.
Presidência.
Inteligência artificial e mudanças nas regras para microempreendedores individuais, temas em análise na Câmara, foram destacados pelo presidente da Casa, deputado Hugo Mota. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai trabalhar para que a comissão especial que debate a regulamentação da inteligência artificial no país vote o texto até o dia 9 de junho e para que a proposta vá ao plenário até o final do mês de junho. Mota deu declaração no evento Brasil Tech Summit, que debateu os avanços e os desafios da economia digital. O presidente defendeu um marco regulatório que possa aliar liberdade econômica, política e de expressão com a responsabilidade de quem atua nesse meio. Segundo ele, não há mais espaço para distorcer a regulamentação digital e chamar essa responsabilização de censura.
Porque se fazia muito uma dicotomia que liberdade e responsabilidade não poderiam andar juntas. E hoje eu penso que todos se conscientizam que é possível sim aliar a liberdade econômica, não é? Aliar a liberdade política, a liberdade de opinião, há um tipo também de responsabilização sobre quem está atuando nesse meio. É esse o papel que nós, parlamentares, temos que cumprir, andando numa linha muito tênue de não desequilibrar para nenhum dos lados.
Outra pauta que está em discussão na Câmara é o que aumenta o faturamento das MEIs. O presidente afirmou que é preciso analisar o impacto fiscal de eventuais mudanças no faturamento dos microempreendedores individuais. Segundo ele, o texto já aprovado pelo Senado está em análise pela comissão especial criada para debater o tema. Os senadores aprovaram o limite de R$130 mil anuais e a contratação de até 2 funcionários. Atualmente, para ser enquadrado como MEI, o faturamento da empresa deve ser de até R$81 mil e é permitida a contratação de apenas 1 funcionário. Para Mota, antes de votar, é preciso avaliar se as contas públicas toleram tal mudança.
Nós vamos entender primeiro a questão do impacto fiscal, por isso o diálogo com o governo, para que a gente possa fazer uma proposta que as contas públicas suportem. Eu digo sempre que papel em branco suporta que você escreva tudo. Nós temos que fazer o diálogo e a construção política para que aquilo que seja aprovado seja na prática efetivado e venha a se tornar, de fato, uma melhora para todas essas empresas, milhões de empresas no Brasil.
Em relação ao projeto de lei encaminhado pelo Executivo com urgência constitucional, que trata do detalhamento da redução da jornada de trabalho, Mota afirmou que ainda não há um cronograma para votar o texto. Ele afirmou que vai aguardar a aprovação pelo Senado da PEC 6x1. O parlamentar disse ainda que acredita que os senadores darão celeridade à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
Olá, muito boa noite. Neste exato momento, para alguns segundos aí, para a gente dar exatamente 10 horas da noite. É, hoje é sexta-feira, dia 29 de maio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alexia Marília e tá começando mais um Resumo TMC. Nós vamos juntos e Shallow Now aí até a meia-noite com um programa bem leve, bem informativo, com as principais notícias do dia, do mundo da política, da música, da cultura, do entretenimento, do cotidiano também. E claro, com a sua participação no nosso Todo Mundo Comenta. Já tô até aqui com o celular da produção, aos cuidados aqui do Tobias Martins Canequinha. Então já vai anotando o número do WhatsApp. Vou falar aqui pra você, hein? DDD 11 97221 1001. Repetindo mais uma vez, que é pra você não esquecer. DDD 11 97221 1001. A gente vai daqui a pouco revelar aqui o assunto do nosso Todo Mundo Comenta de hoje, que é aquele quadro do Resumo TMC, onde você, ouvinte ou telespectador que acompanha na nossa transmissão no YouTube, que é, né, inclusive youtube.com/TMCNewsBR, a gente faz aquela interação, aquele momento tete a tete. Então vem comigo que eu vou adorar ter a sua companhia. E vocês já sabem, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Tem. Pra te atualizar. Tem. Se importa pra você. Tem.
Pra você se informar. Giro TMC.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o presidente Lula afirmou nessa sexta-feira que ficou muito triste com a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A declaração foi feita durante um evento da Petrobras em Sergipe. Lula reagiu ao anúncio feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que é aliado do presidente americano Donald Trump. Apesar da crítica à decisão do governo americano, o presidente reconheceu a gravidade da atuação das facções criminosas no Brasil. Segundo Lula, PCC e Comando Vermelho promovem terror nas comunidades brasileiras e afetam diretamente a população. Em seu discurso, o presidente declarou, abre aspas, esse tal de Comando Vermelho e esse tal de PCC são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, fecha aspas. Lula afirmou ainda que as organizações criminosas causam violência, roubos e insegurança em bairros e cidades de todo o país. O presidente concluiu dizendo que as facções são terroristas para a população brasileira e que o governo continuará combatendo esses grupos dentro do território nacional. E o presidente Lula afirmou também nessa sexta-feira que pretende indicar novamente o advogado Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo Lula, a rejeição da indicação anterior ocorreu por razões políticas e não por falta de qualificação técnica do candidato. O presidente classificou Jorge Messias como um dos melhores advogados do país e afirmou que não existe nenhum impedimento jurídico ou histórico que comprometa a sua atuação na corte. Durante o pronunciamento, Lula declarou que Messias foi derrotado por uma questão simplesmente política. O presidente também criticou a possibilidade de indicações ao STF serem rejeitadas, sem uma justificativa técnica clara, e ressaltou que o Senado Federal tem o poder constitucional de aprovar ou rejeitar os indicados ao Supremo. No entanto, argumentou que a rejeição deveria ocorrer com base em critérios objetivos relacionados à capacidade jurídica do candidato. Então ele afirmou, abre aspas, sou eu que indico, o Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. O que não pode é simplesmente derrotar por derrotar, fecha aspas. E o Conselho Federal de Medicina decidiu, nessa sexta-feira, proibir o uso do polimetilmetacrilato. Vamos simplificar, ele é conhecido como PMMA, a sigla mais comum, em procedimentos, né, no caso de preenchimento com finalidade estética ou reparadora no Brasil. Então, em nota, o conselho informou que a única exceção será para o tratamento de lipodistrofia em pacientes com HIV ou AIDS, né, e AIDS. Nesses casos, a aplicação só poderá ser feita em unidades de alta complexidade credenciadas pelo Sistema Único de Saúde e seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. A nova regra entra em vigor na próxima terça-feira, dia 2 de junho, e o debate sobre o uso do PMMA ganhou força após a morte, né? Um caso que a gente, inclusive, divulgou aqui no, na programação da TMC, da Roseli Fernandes de Oliveira Romero Vieira. Ela, maquiadora e influenciadora, que passou por um procedimento com essa aplicação de 300 milímetros, né? E, inclusive, ela fez a aplicação nos glúteos e nas coxas. O caso, ele é investigado pela Polícia Civil de São Paulo, e ela era moradora do Mato Grosso do Sul, viajou até São Paulo para realizar esse procedimento. Segundo informações da investigação, ela pagou R$41 mil pela aplicação. Na manhã seguinte ao procedimento, a influenciadora, infelizmente, passou mal e morreu. E a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda manteve a previsão de crescimento da economia brasileira em 2,3% para este ano de 2026. A estimativa foi divulgada nesta sexta-feira, e mesmo após a aceleração da atividade econômica registrada no primeiro trimestre. Então, segundo a equipe econômica, o ritmo de crescimento deve perder força no segundo e no terceiro trimestres. De acordo com a pasta, a desaceleração será resultado da redução dos efeitos de programas e estímulos do governo, parcialmente compensada pela queda no custo do crédito. Então, para o quarto trimestre, a estimativa é de uma nova aceleração da economia, impulsionada principalmente pela indústria e pela perspectiva da redução da taxa Selic. Também nessa sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que o Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 1,1% no primeiro trimestre, de 2026. O resultado ficou ligeiramente acima da previsão de economistas, que foram consultados, inclusive, pela agência Reuters, e projetavam um avanço de 1%. A projeção de crescimento de 2,3% para o ano já havia sido apresentada pelo Ministério da Fazenda na semana passada e foi mantida. Já o Banco Central prevê uma expansão menor de 1,6% em 2026. Segundo o boletim Focus, a estimativa mais recente do mercado financeiro aponta crescimento de 1,89% para a economia brasileira neste ano de 2026. Agora são 10 horas mais 7 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E a gente vai se encaminhando aí pro finalzinho da nossa sexta-feira. Finalmente, sextou na alta. E eu sempre trago aqui no Resumo TMC a previsão do tempo para o dia seguinte, mais conhecido como amanhã, o sabadão. Assim você consegue se programar, já ter uma noção aí se vai fazer frio, calor, se você deve separar aquele casaco ou aquela regata ou aquele guarda-chuva que é muitas vezes indispensável. Então vem comigo aqui que eu te explico região por região. Começando então pela região sul, em Curitiba, o dia é de sol com pancadas de chuva. Então temos chuva em Curitiba neste sábado. Ficou alerta aí. Máxima vai ser de 19 graus e a mínima de 11. E agora nós vamos para o sudeste. Em São Paulo, o dia no sábado é nublado, mas o sol também aparece. Então a gente tem sol e dia nublado, sem previsão de chuva em São Paulo para o sábado. Máxima de 21 graus e a mínima vai ser de 14. E ainda no sudeste, vamos para o Rio de Janeiro. Então, atenção aí pro carioca. Sábado começa com sol e nuvens, e as pancadas de chuva aparecem no período da noite. Máxima vai ser de 26 graus e a mínima de 16. E ainda no sudeste, vamos agora para Belo Horizonte. Então, no sábado, o dia começa com sol, mas a chuva chega à tarde e permanece até o fim do sábado. Então a máxima vai ser de 24 graus e a mínima de 16. E agora vamos para o centro-oeste. Em Brasília, o sábado é ensolarado e com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Então, um dia tranquilo para você curtir o final de semana. Máxima de 26 graus e a mínima de 17. E fechando com chave de ouro a nossa previsão do tempo, vamos agora para o Nordeste. Em Recife, o sol aparece, mas pode chover a qualquer momento. Então fica o alerta aí, já coloca o guarda-chuva na mochila. Máxima vai ser de 28 graus e a mínima de 23. E lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Agora a gente muda de assunto, porque a decisão dos Estados Unidos, né, de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas provocou reações no cenário político brasileiro. Quem traz os detalhes é o Júnior de Castro.
Os ex-governadores Romeu Zema, aqui de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, usaram o anúncio para subir o tom contra o governo Lula nas redes sociais. Caiado comparou a atuação de Donald Trump, que classificou o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, com o governo brasileiro, dizendo que o presidente Lula os coloca como vítimas dos usuários de droga. Vamos conferir.
A única frustração minha é que não cheguei à presidência da República para que eu tomasse essa iniciativa e pudesse mostrar para o mundo que no Comando de Caiado realmente não teria espaço para corrupto e muito menos para faccionado no território brasileiro. Infelizmente, Aido, você desmoralizando o país e a população brasileira. Minha gente, chega de PT, chega de narcotráfico e chega da corrupção.
Já Romeu Zema criticou o discurso do governo sobre soberania nacional e disse que o crime organizado já domina a parte do território brasileiro. O ex-governador também afirmou que o governo passa pano para bandido.
Vejam que absurdo. O PT diz que tratar facção como terrorismo ameaça a soberania do Brasil, que isso facilita uma intervenção americana no Brasil. Peraí, como assim? Quem ameaça a nossa soberania é exatamente o PCC e o Comando Vermelho. Eles dominam territórios dentro do Brasil. Lá quem manda são eles, não o governo. Nossa soberania não está ameaçada. Ela foi roubada. E o Lula nunca fez nada a respeito. Pelo contrário, só passa pano para bandido.
As declarações acontecem semanas depois de Caiado e Zema criticarem o senador Flávio Bolsonaro pela relação com o empresário Daniel Vorcaro. Apesar dos atritos recentes com o bolsonarismo, os dois voltaram a se aproximar do discurso da direita, principalmente na área da segurança pública. Nos bastidores, uma possível aliança entre Caiado e Zema para as eleições deste ano ainda enfrenta resistências dentro do PSD e do Partido Novo.
A gente continua falando sobre esse assunto porque o governo brasileiro reagiu com preocupação à decisão dos Estados Unidos de colocar o PCC e o Comando Vermelho na lista de organizações criminosas. O presidente Lula comentou o caso enquanto a oposição criticou o governo. O repórter Murilo Hernandes acompanhou os detalhes diretamente de Brasília.
A reação oficial do governo brasileiro veio por meio de uma nota divulgada nas redes sociais logo após os Estados Unidos colocarem PCC e Comando Vermelho na lista de organizações terroristas. No texto, o governo defendeu a soberania do país e afirmou que o combate ao crime organizado deve acontecer com a cooperação internacional, mas sem qualquer tipo de interferência externa. Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que a medida pode aumentar a pressão internacional sobre o Brasil na área da segurança pública e gerar novos desgastes diplomáticos com Washington. O presidente Lula comentou o assunto durante a agenda em Sergipe e criticou a medida, afirmando que muitas armas usadas pelas facções entram no Brasil vinda dos próprios Estados Unidos.
Eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade. Eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combatê-los aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos.
A fala provocou a reação imediata da oposição. O deputado federal Biratan Sanderson, do PL, afirmou que a decisão dos Estados Unidos expõe o avanço do crime organizado no Brasil e responsabilizou o governo Lula pela situação da segurança pública.
E olha, chamou atenção que isso pode ter um reflexo muito duro para o Brasil, inclusive na economia. Tudo isso produto da irresponsabilidade do governo Lula, do governo da esquerda, que tinha que agir e não age. O Congresso poderia ter dado uma mensagem, uma resposta classificando PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, também não fez. Agora, de fora para dentro, temos essa classificação.
Enquanto a crise política aumenta, integrantes do governo passaram o dia discutindo os impactos da decisão americana. Nos bastidores, auxiliares do presidente admitem que a medida pegou Brasília de surpresa e elevou a preocupação com a relação entre Brasil e Estados Unidos.
Agora nós vamos para Curitiba, porque o senador Flávio Bolsonaro convidou o ex-senador Álvaro Dias para ser seu coordenador de campanha no sul do Brasil. A ideia é tirar o paranaense da disputa pelo Senado e, ao mesmo tempo, fortalecer um candidato apoiado pelo PL. Quem conta os bastidores dessa apuração e o que mais entrou na mesa de negociações é o Brian Valêncio.
O senador Flávio Bolsonaro segue se movimentando pensando nas eleições de outubro. E o alvo da vez é o ex-governador e ex-senador paranaense Álvaro Dias, que agora está no MDB. Álvaro, inclusive, lidera as pesquisas de intenção de voto nesse momento na corrida ao Senado, lembrando que são duas vagas em disputa. Mas para Flávio Bolsonaro, a disputa no Senado é muito importante. Ele quer fazer maioria lá na Casa Alta. E ele tem dois pré-candidatos aqui no Paraná. Felipe Barros, deputado federal do PL, e também o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, do Novo. O fato é que nenhum dos dois aparece liderando a corrida. Quem lidera é justamente Álvaro Dias nesse momento. Então, Flávio Bolsonaro chamou Álvaro Dias em Brasília, ele conversou ali com alguns interlocutores, inclusive o senador Rogério Marinho, e houve a seguinte proposta, que Álvaro desista de ser candidato ao Senado e apoie Felipe Barros. Em troca, ele passaria a ser o coordenador da campanha de Flávio no sul do Brasil, compreendendo aí Rio Grande do Sul, Paraná e também Santa Catarina. Além disso, Álvaro poderia ser um dos ministros de Flávio Bolsonaro em um eventual governo, em uma eventual vitória nas urnas. Bom, qual ministério é? Isso não chegou a ser discutido e Álvaro também não deu uma resposta final sobre essa proposta, disse que iria pensar. Mas a TMC ouviu fontes ali do MDB paranaense que consideraram essa proposta, inclusive, como descabida e afirmaram entender que, nesse momento, Álvaro não tem possibilidades de desistir da disputa ao Senado, até porque ele lidera em todos os cenários apresentados até o momento e, como são duas vagas, as chances de eleição ficam ainda maiores. Isso é o que diz o MDB aqui do Paraná. Bom, Álvaro Dias afirmou que não vai comentar esse convite, mas, em conversa com a TMC, confirmou que foi procurado e que recebeu essa proposta ali do núcleo da campanha bolsonarista, pensando numa composição nas eleições de outubro.
E agora vamos para o Rio de Janeiro, porque um deputado da Alerj afirmou que nunca foi pressionado para retirar as denúncias que fez sobre investimentos do Rio Previdência no Banco Master. As publicações seguem nas redes sociais do parlamentar. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Érica Levigard.
O deputado Luiz Paulo do PSD afirma que nunca foi pressionado para retirar as denúncias que fez sobre investimentos do Rio Previdência no Banco Master. A declaração foi dada à reportagem da TMC depois que conversas obtidas pela Polícia Federal revelarem que o banqueiro Daniel Vorcaro tentou mobilizar aliados políticos para abafar o caso. O parlamentar fez a denúncia ao Tribunal de Contas do Estado do Rio em 2024, quando também publicou vídeos e alertas nas redes sociais. Na época, ele questionou o volume de recursos aplicados à instituição. Segundo as investigações, Vorcaro pediu ajuda ao sócio Augusto Lima para tentar convencer Luiz Paulo a apagar o conteúdo antes que esse material viralizasse. Mensagens encontradas no celular do banqueiro também indicaram que ele tentou pressionar o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para determinar a retirada do vídeo. De acordo com Luiz Paulo, mesmo que fosse pressionado por alguém, ele não cederia e não voltaria atrás.
Eu não tenho nenhuma relação direta com o Kassab e eu não fui pressionado por ninguém. Mesmo que se tivesse, eu não mudaria um milímetro a minha atuação, porque o que mais vale é preservar o recurso público e a função constitucional que a gente tem. Para mim, eu não cederei um milímetro em nada.
O deputado ainda lembrou que, além dos vídeos seguirem disponíveis, ele repercutiu o caso em diferentes ocasiões desde então. A gravação permanece nas redes sociais do deputado, que também detalhou à TMC os ofícios e denúncias apresentados ao TCE, Assembleia Legislativa e outros órgãos também. Procurado pela reportagem, Gilberto Kassab informou que foi procurado e, por desconhecer o tema e não ter proximidade com o deputado estadual Luiz Paulo, conversou com o deputado federal Pedro Paulo para saber do que se tratava. Ele esclareceu o teor e a importância das denúncias do parlamentar do PSD fluminense. Kassab reforçou então que prosseguisse com as denúncias e apurações e alertou preventivamente que ninguém estava autorizado a falar em seu nome sobre esse tema, que sua posição fora externada ao deputado Pedro Paulo para que seguissem com essas denúncias. Investigações da Polícia Federal apontaram que o ex-governador Cláudio Castro tinha uma relação próxima com o dono do Banco Master e revelaram encontros entre os dois no Brasil e no exterior também. Os investigadores identificaram que os investimentos do Rio Previdência no Master aconteceram depois dos dois se encontrarem. Para a Polícia Federal, os episódios reforçam a proximidade entre os dois e embasam a investigação. A autarquia fluminense administra recursos e pagamentos de benefícios, como aposentadorias, no estado do Rio.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma denúncia sobre um suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Agora são 10 horas mais 21 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Olá, eu sou a deputada estadual cantora Mara Lima. Conquistamos os nossos espaços, avançamos nossas conquistas, lutamos e queremos mais. Mais representatividade, mais sensibilidade, mais participação das mulheres na vida pública. Por um jeito novo de fazer política, com mais diálogo e equilíbrio. Nós, republicanos, acreditamos em trabalho e transparência. Faça parte do 10. Filie-se aos republicanos.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Quando a gente olha para a gestão do governador Ratinho Júnior no Paraná e para a gestão do governador Tarcísio em São Paulo, a gente sente uma força inspiradora.
Aqui é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.
Quando eu olho para o Paraná e vejo a garra e o talento do Alexandre, eu sinto a força dos republicanos.
A melhor forma de fazer é com planejamento, competência e união.
Sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos do Paraná.
Trabalho, energia e coragem, nós somos os republicanos.
Junte-se a nós.
Filie-se.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem! Vai ter sobremesa. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Diz aí, conta aí. Sua voz traz pra nós. Se é sim, se é não. Diz aí a sua opinião.
É, isso aí. Diz aí a sua opinião. É, chegou agora do nosso. Chegou a hora do nosso Todo Mundo Comenta, nosso quadro aqui do Resumo TMC. Aquele momento de interação, aquele momento tete a tete com o ouvinte. Inclusive, já vai anotando o número do WhatsApp. É o DDD 11 97221 1001. E olha só, a ciência ainda não respondeu uma das maiores dúvidas da humanidade, digamos assim, né? Afinal, você é time Nutella ou time doce de leite? É, pesquisas de comportamento mostram que nossas preferências alimentares estão ligadas à memória afetiva. Ou seja, muitas vezes a escolha não é muito bem pelo sabor ao certo, né? Mas pelas lembranças que essa comida muitas vezes nos traz, né? Tem gente que cresceu com pãozinho e doce de leite na mesa da avó. Outros não vivem sem aquela colherada, né, de Nutella escondida da família, né? Aquela pessoa que tá querendo cortar o açúcar, mas não consegue, vulgo eu, né? Eu também tenho problemas aí com açúcar. Mas de um lado, né, o doce de leite tradicional, né, raiz, presença garantida em sobremesas brasileiras há gerações. É clássico aí, a gente tem exemplos de doce de leite, banoffee, né? São muitas receitas aí que a gente usa, né, com essa delícia. Do outro lado tem a Nutella, né, que é um fenômeno mundial. Uma mistura ali de avelã com cacau, que conquistou milhões de fãs pelo planeta, né? Tô falando do creme, né, de avelã. E você, né, na hora de escolher, qual que vence essa batalha? Conta pra mim, então, se você é time Nutella, né, que é cremosidade, né, modernidade, aquela paixão bem geração Z. Pessoal da geração Z gosta bastante, né, do creme de avelã. Ou você é do time raiz, doce de leite, né? Aquele sabor da infância, aquela tradição, aquele gostinho de casa. Conta pra mim, então, qual que é o seu favorito? É o creme de avelã ou o doce de leite? Então, eu convido você a mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o DDD 11 97221 1001. Tem também a nossa transmissão, né, no YouTube, youtube.com/TMCNewsBR. E eu quero saber de você. Você é time creme de avelã ou doce de leite? Conta pra gente.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar. No zap, zap, zap da TMC.
97221 1001.
Anota aí.
97221 1001.
Manda aí.
97221 1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
E agora, mudando de assunto, vamos voltar para Brasília, porque o STF vai analisar a denúncia sobre o suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Quem chega com os detalhes é a Rafaela Soares.
O ministro Cristiano Zanin decidiu que o Supremo Tribunal Federal vai julgar a denúncia sobre um suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada depois que a Procuradoria-Geral da República denunciou 9 ex-servidores da corte por crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional e exploração de prestígio. Segundo as investigações, servidores de gabinetes teriam usado de forma indevida o acesso ao sistema interno para cometer os crimes. Apesar de não haver ministros do STJ entre os denunciados, Zanin entendeu que o caso deve permanecer no STF, porque existem investigações relacionadas que tramitam sob sigilo e envolvem autoridades com foro privilegiado. O ministro também abriu um prazo de 15 dias para que os acusados apresentem defesa prévia e autorizou a prorrogação das investigações por mais 60 dias.
E olha, quem cresceu nos anos 80 e 90 provavelmente leu O Gênio do Crime na escola. E agora esse clássico da literatura infanto-juvenil brasileira virou filme. Olha só, que já inclusive está em cartaz nos cinemas. Um detetive saído direto dos filmes dos anos 40, investigando ali um esquema de falsificação de figurinhas de álbum de futebol. Sim, tem álbum de figurinha no meio dessa história, hein? E para contar um pouco mais sobre essa adaptação, os apresentadores do Link TMC conversaram com um dos atores do longa, Rafael Losso, que interpreta um cambista.
Foi uma emoção poder participar desse filme. E eu lembro, e é engraçado, porque depois que eu fiz o filme, eu conversei com alguns amigos, diretores de teatro, e muita gente falou, esse livro me fez começar a gostar de leitura. Então, nossa, só isso já me fez ficar muito feliz de participar.
Ô Rafael, eu vi ali no trailer que tem, vocês atualizaram, né, a direção, o diretor atualizou, porque o livro se passa numa outra Copa, a gente tá vendo os jogadores de agora, e parece que tem algum problema ali com a figurinha do Vini Júnior. Você pode contar o que que é?
A figurinha do Vini Júnior é a figurinha dourada, é a figurinha que todo mundo tá ali na batalha para conseguir, para completar o álbum, e é ela que faz com que o filme tome certos direcionamentos.
Não, e tem a ver com a realidade, porque no álbum da Copa de hoje, né, a gente tem 20 legends, que são figurinhas especiais, e cada são 20 Exato. Jogadores, né? E dos brasileiros, o único que tá entre ali os 20, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem o Modric, é o Vini Júnior. E ele é o único Exato. Ali dos legends, então faz muito sentido. Você colecionava figurinha também? Isso, o filme também te trouxe um certo saudosismo, além, é claro, de lembrar da tua experiência de ter lido o livro, mas se colecionava também?
Muito, colecionei bastante e também joguei muito bafo, né? Bati muita figurinha na escola. Então, isso foi realmente uma grande nostalgia, assim.
Ô Rafael, queria que você falasse um pouquinho também do elenco, né? Como é que foi trabalhar com Marcos Veras, Ailton Graça, que são atores...
Douglas Silva,
atores versáteis, né? E queria saber dessa experiência também para você.
Ah, foi incrível, na verdade, né? Principalmente o Ailton, porque eu e o Ailton a gente se encontra desde a minha época de teatro, assim. Eu fiz muito teatro e o Ailton é um cara que participou da minha formatura no teatro. Ele já trabalhava com o diretor que me formou no teatro, e o Ailton foi assistir minha peça de formatura pelo menos umas 3 vezes. Então eu tenho muita ligação com o Ailton. Eu e o Marco, a gente é da mesma agência de atores, então a gente já se conhece, mas a gente nunca tinha atuado junto. Foi muito incrível isso. O Douglas eu só pude conhecer ali um pouco no set mesmo, a gente nunca tinha se trombado nessa caminhada, mas eu acho um grande ator e fez um belíssimo papel.
Rafael, deixa eu te pedir para contar um pouquinho da história. Eu sei que você tá guardando um monte de coisa, você não falou quase nada para de spoiler, né? Mas conta um pouquinho.
Eu não sei o que eu posso contar.
Você não sabe?
Exato.
O que tá lá no...
então, eu posso falar.
O que tá na sinopse.
Eu posso falar um pouquinho, na verdade, né? E uma coisa que eu mais posso falar é que é do trabalho dessas crianças, assim. O Lipe Binder, que é o diretor desse filme, conseguiu reunir uma turma de crianças muito talentosas. Os meninos são incríveis, a Bela, o Breno, o Samuel, eles fazem papéis incríveis. Mas o filme conta é isso. Esse menino, o protagonista da nossa história, ele é apaixonado por um show de detetive. E ele tem esse grupinho de amigos que gosta de assistir esse show, eles querem sempre desvendar algum mistério, e acontece isso, um deles completa o álbum, eles vão lá tentar ganhar o prêmio, né? Quem consegue completar o álbum tem um prêmio. Quando eles chegam na porta da empresa para pegar o prêmio deles, eles entendem que tem muita gente dando o álbum ao mesmo tempo. E isso não é possível. O dono da estão falsificando minhas figurinhas, então tem muita gente completando algo, eu não consigo presentear todo mundo. e eles, por já terem esse aspecto detetive dentro de si, resolvem ajudar o dono da empresa a entender quem é o gênio do crime, quem é que está fazendo essas figurinhas falsas e tocando esse caos no mundo das figurinhas, e eles decidem dar essa investigada. No caminho, eles me encontram. Não, eu não sou tão gênio assim. Eu sou só um aviãozinho da história.
É, então, tem filme chegando por aí. Que bacana essa indicação, O Gênio do Crime. E olha só, e se a Copa de 82 tivesse tido um final diferente? O que mudaria, né? Essa é a provocação no centro do novo livro de José Roberto de Castro Neves, imortal da Academia Brasileira de Letras, advogado e professor, que acaba de lançar Onar 82. A obra mistura futebol, luto, Shakespeare e relações familiares de um jeito que você não esperaria de um acadêmico de letras. E os apresentadores do Link TMC receberam o autor dessa obra, né, o José Roberto de Castro Neves, para contar um pouquinho dos detalhes deste livro. Vamos ouvir.
Essa história, ela começa com um pai que recebe uma notícia trágica da morte do filho. E era um filho que ele tinha uma relação muito distante, ele estava brigado com esse filho há muito tempo. Esse pai era um comentarista esportivo, então ele vivia para futebol, adorava futebol. E o filho nem tanto, o filho gostava de outras coisas. Mas esse filho morre e ele vai à casa do filho, uma casa que ele nunca tinha ido, e quando ele chega lá tem um livro que foi feito para ele, pai. O livro chama Onar. Onar é como os gregos achavam, né, que quando a gente dormia, a gente era transportado para um outro lugar, e esse lugar chamava Onar, daí veio onírica a palavra. E esse livro é um livro que o filho conta, ele reconta um pouco o sonho de noite de verão, que são jovens que também brigam com os pais e que vão para uma floresta, mas nessa versão do filho, que o pai lê enquanto ele vai encontrando memórias antigas, né, refazendo a história dele, é uma história que se passa na Copa, e esses jovens vão para um morro, e nesse morro encontra um montão de coisa, mas se passa exatamente nessa Copa de 82, que foi uma Copa muito dramática para quem viveu essa experiência, porque era uma Copa que nós tínhamos nenhuma dúvida de que o Brasil ia ganhar. A gente tinha um time incrível naquela oportunidade, um time fabuloso: Sócrates, Falcão, Zico, Éder, enfim, Júnior. Era um time todo extraordinário, e a gente acaba perdendo de uma forma dramática, porque a gente podia empatar o jogo com a Itália e acaba perdendo de 3-2. Para quem viveu, nunca vai esquecer. Foi uma derrota muito sofrida. E nessa história que o filho conta, ele conta toda a história da Copa para o pai, quer dizer, tudo acontece durante a Copa. E, claro, tem um final melhor, um final que a gente gostaria de ter, porque é a forma que o filho tem de fazer as pazes com o pai. É um livro que ele faz para, mesmo morto, o pai se apaziguar com ele, e de fato eles conseguem. Ele chega a esse filho e tem esse carinho com o pai.
Rodrigo Alvarez aqui, queria te perguntar, como ficcionista, você acredita que a ficção, você trouxe aí, né, um trauma nacional? Foi a minha primeira Copa, eu era garoto, eu assisti e chorei quando o Paulo Rossi fez o terceiro gol. Comemorei muito no Falcão, chorei muito no terceiro gol do Paulo Rossi. Você acredita que a ficção tem um poder curativo para um trauma nacional? Ela pode trazer algum tipo de mudança na nossa própria maneira de entender a história?
Sabe, Rodrigo, nesse livro, eu não estou falando nenhum spoiler, não, mas esse pai, que é um comentarista esportivo, ele não pode ir para a Copa, porque ele fica doente e ele fica em casa nessa Copa. Ele lembra disso, e o filho, que era um garoto, ajuda ele. Fica lá levando a comida, eles dois viam os jogos juntos. Era uma coisa que o filho nem gostava, mas naquela Copa. E o pai achava que aquela Copa era o pior momento da vida dele. Achava que aquela Copa foi uma desgraça, porque ele não foi para a Copa, ficou em casa, o Brasil perdeu, ficou de cama. Ele achava. Mas quando ele lê o livro e ele vê o sentimento do filho, ele revê esse momento e passa a achar que a Copa foi o melhor momento da vida dele. Que a Copa foi uma época fantástica. E eu acho que a literatura, ela tem esse poder de fazer com que a gente reflita sobre experiências nossas e dê uma nova visão àquela situação. E às vezes a gente ver uma coisa que a gente não considera importante, mas depois, às vezes, uma literatura, um livro, ela nos faz ver de uma outra forma, com uma outra sensibilidade. E nesse livro, o pai, que achava que aquele momento era uma desgraça, ao ler o livro do filho, ele percebe que foi possivelmente o melhor momento da vida dele. Que ficou ele e o filho vendo futebol, que era o que ele adorava, juntos ali naquele momento. Então, Rodrigo, eu acho que sim, eu acho que a literatura tem essa força transformadora, e é uma das maiores ganhos da literatura, o autoconhecimento, né? A autorreflexão, você rever a tua vida. Enfim, então sim, eu acredito que sim.
Que lindo. E você falando, eu nem li o livro ainda, mas só da gente ouvir você falando, também muito. O futebol é uma coisa muito mágica, porque eu lembro meu pai, que era gremista, e meu pai teve um câncer muito agressivo e tal, e foi na, assim, o futebol que nos reunia. Né? Meu pai, eu lembro meu pai doente assistindo os jogos do Grêmio com raiva, mas entretido. Então, naquele momento, a gente esquecia, no momento do Grêmio jogando em campo ali, a gente esquecia de tudo. A gente esquecia da doença, a gente esquecia dos problemas e a gente estava unido ali. E falando nessa história, né, de traumas, eu tenho uma ideia para você. Oi, pode falar, pode falar.
Não, eu ia falar também que essa Copa ela tem uma situação muito particular, porque a Copa de 70, né, que o Brasil ganhou, mas quando o Brasil sai para a Copa, a gente estava vivendo uma ditadura. Sim. Então, você, claro, era brasileiro que torcia para o Brasil, mas era um Brasil que a maioria das pessoas não reconhecia um país bacana naquele momento, né? Uhum. Então, claro, quando o Brasil entrou em campo, uma emoção incrível, mas era um momento de país muito particular.